casal normal que somos, brigamos essa semana. É, dei dois rabos de arraia, um mata-leão, dedo no olho, mas ela ainda sobreviveu. Eu queria te pedir perdão, filha, pelo cavalo que eu sou, que eu sei que eu sou selado, mas sou um cavalo às vezes. Ah, você me perdoa? Vocês entenderam, né, gente? Evangelho de Lucas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu poucos dias depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Feche os seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e nós concordamos com as orações que foram feitas nesse lugar. Deus, nós te pedimos a tua bênção, porque entendemos que se o homem esperar algo do homem, ele nada recebe. Mas se ele entender que o Espírito fala no meio da tua igreja, nós sairemos daqui melhor do que entramos. Deus, faz o que lhe apraz, cura, transforma, responde e move as águas ao nosso favor, porque precisamos de ti, Senhor. Nós necessitamos, nos dias em que temos vivido, dias de luta, de angústia, de notícias ruins, de batalhas, nós necessitamos da tua palavra, nós necessitamos da tua presença. Pode nos faltar qualquer coisa, mas a tua presença não pode faltar em nosso meio, na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso dia a dia, na nossa área secular. Deus, é a tua presença, Pai querido, é a melhor opção para nós, é o que nós escolhemos, é o que nós determinamos nesta noite. Então, ó Espírito Santo, move as águas nesta noite e nos ajuda, Pai, porque tu és o Deus que conhece cada coração, tu sabe aquilo que está lá dentro, da forma que nós entramos. Às vezes o homem olha e diz: está todo mundo abatido, está todo mundo triste, mas só o Senhor sabe verdadeiramente o que cada um tem passado, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisa ser colocado e aquilo que precisa ser tirado. Então, Senhor, nos ajuda nesta noite, como tu já tem feito todos os dias da nossa vida. Entregamos a nossa família em tuas mãos, Senhor, nesse momento, entendendo, ó Pai, que tu és o Jesus, o Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus da família. No nome de Jesus, amém e amém. Ah, eu vou cantar. Eu vou cantar. Me ajuda. Sempre que leio a história de Cristo, com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. vida, um gosto sem fim. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, aleluia, o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia! Veremos o seu rosto. Quem vai ver Jesus? Veremos a Jesus como Ele é. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Nós o conheceremos face a face. Aquele que nós todos os dias oramos, nós vamos ver. Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Uma cidade maravilhosa, um lugar maravilhoso para nós estarmos ali. E o melhor de tudo é que lá não haverá dor. Não haverá choro, haverá gozo e paz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, vai contar a história de uma mulher. Uma história de alguém que vai viver talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida, ou talvez o segundo mais difícil. O texto vai dizer que esta mulher era uma viúva, então ela é alguém que já viu uma perda. E todos nós sabemos que as mulheres naquela época, elas já sofriam com as autoridades dos homens, dos seus maridos, dos seus esposos. E agora nem esse que talvez que exercia autoridade sobre ela, mas também que era o provedor, que ajudava, não estava mais com ela. Podemos imaginar que eram dias difíceis para esta mulher enfrentar as dificuldades, e aquele que talvez viria a ser o herdeiro de toda a herança, de toda a terra, de tudo aquilo que a família conseguiu constituir enquanto ele estava em vida, um homem, agora morre o garoto. E o texto vai apontar para que Jesus, que no capítulo 5, ele vai fazer uma leitura das bem-aventuranças, e logo depois ele entra em Cafarnaum, e ali ele cura o servo de um centurião, e de repente Cafarnaum, que era uma cidade que distava mais ou menos de 40, 50 quilômetros de Naim, agora Jesus está a caminho, e eu começo a entender a primeira coisa, porque do capítulo 2 até esse capítulo 7, existe uma palavra que sempre inicia o texto, que quer dizer aconteceu, ou acontece. O que isso quer dizer? Sempre quando Jesus chega na nossa vida, algo diferente acontece. E agora o homem que estava lá, Jesus que estava lá em Cafarnaum, ele sai desta cidade e atravessa 50 quilômetros andando até chegar na Naim. Eu aprendo a segunda coisa aqui. No momento em que esta mulher talvez estivesse chorando a morte do seu filho, Jesus já estava a caminho para encontrar com ela. É no momento em que muitas das vezes nós estamos vivendo o pior momento da nossa vida, é que Jesus está vindo a caminho ao teu encontro. O problema é que às vezes a gente acha que tem que ser na hora,
Mas vocês lembram de João 11, quando Lázaro morre? Jesus chega depois de alguns dias depois da morte. Já havia morrido, mas Jesus já estava a caminho. E eu gostaria de profetizar na sua vida o seu problema. Calma, Jesus está a caminho e ele vai ter a solução para ele. Mas irmãos, o que, que vai acontecer? Já aconteceu o pior, o filho morreu. É bem verdade que pela tradição da época, que todos aqueles que morriam eram reunidos em um lugar e passavam uma noite inteira velando o corpo para que de manhã fizesse o sepultamento. Isso me lembra um texto porque Jesus estava vindo nesse caminho, 50 quilômetros, mais ou menos 12 horas caminhando. Nesse período de 12 horas, talvez era o velório da criança. Sabe o que quer dizer isso também? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi uma noite de velório chorando, mas a alegria ia encontrar com ela a porta. A alegria estava encontrando com ela a porta. Irmão, mas é uma dor muito grande, é verdade. Perdas geram dores. Só que toda dor, ela tem que ter vindo banhada de propósito. Por que que perder? Eu sei que a ordem natural das coisas é os pais enterrarem seus filhos, mas a prova é Deus isso ter acontecido nesse cenário aqui. Em meio de muitas famílias. Mas o importante é que o texto também diz que Jesus olhou para esta mulher com uma íntima compaixão. Ele olhou diferente. Ele olhou com amor, ele se colocou no lugar dela. E eu tenho algo a dizer. E aqueles que têm perdido os seus, ou perdido aquilo que tanto lhe faz como valor, Jesus é aquele que supre qualquer necessidade. Foi feito um estudo que diz que a criança, quando nasce, ela chora pela ausência da barriga onde ela estava, ou útero onde ela estava. E a pessoa cresce com alguns vazios. Esse choro só é preenchido quando a mãe pega a criança no colo. O primeiro vazio é preenchido com a presença da mãe. O segundo é aquilo que Jesus vai falar, que o homem não deveria ficar só. Então é o casamento. Aí ele tem um cônjuge para preencher esse vazio. Mas pensa na perda de um filho, pensa na perda do marido, é difícil. Mas eu quero dizer, irmãos, que mesmo um útero, ou mesmo um casamento, nunca vai preencher o vazio que Jesus deixa se ele não tiver no lugar. Agora, Jesus, ele é um Deus completo, um Deus poderoso. Ele é capaz de suprir qualquer ausência na nossa vida. Eu conheço uma irmã, Luciene, líder do ciclo de oração, aqui na sede, uma das líderes. O filho dela, ela perdeu o filho dela. E a gente falou com ela, Luciene, como é que você está aguentando? Ela, porque Deus é na minha vida. Se você perdeu algo que é muito significativo para a tua vida, Deus manda te dizer, eu sou contigo, você não está sozinho, eu te amparo, eu estou do teu lado, eu te acaricio todos os dias. Esta mulher estava aqui com esse problema, mas o texto vai dizer, e quando chegando perto da porta, irmãos, pensa num cenário, Naim era uma cidade pequena, só tinha uma porta na entrada da cidade, o cortejo está saindo. Eu imagino que na caminhada as lembranças, o esquife sendo carregado e as lembranças sendo passadas a cada passo, cada lugar que ela olhava, cada momento que ela via, que ela teve a vivência, teve a experiência. Quando ela chega à porta, talvez ela possa ter falado, eu posso conjecturar, bem, tudo aquilo que eu vivi acabou. Só que é o seguinte, a porta estava diante dela da cidade, mas tinha uma outra porta esperando ela lá fora. A porta era Jesus. Estava esperando ela lá fora. O que isso quer dizer, Alex? Quer dizer que, olha, aquilo que você viveu até agora, passou, agora viva comigo daqui para frente. Agora eu que estou contigo, eu que estou conduzindo a ausência, eu irei suprir essa ausência. Assim, ontem eu estava conversando com a Simone e eu falei, eu perdi meu pai já faz 20 anos. Parece que foi hoje de manhã. Um homem que viveu na macumba, um homem que era um bom pai, um presente, um bom esposo, da espírita. E ele era o meu, eu sou o filho único, meu melhor amigo. O cara que me identificava em qualquer gesto que eu fazia, ele me identificava, ele sabia Sabia se eu estava triste, se eu estava feliz, se eu estava duro, se eu estava com dinheiro. Sabia tudo, olhava para mim e me descrevia. E agora isso foi tirado de mim. Só que quando ele vem a falecer, as pessoas olhavam para mim lá no sepultamento e diziam: por que você está rindo? Eu falei: porque ele aceitou a Jesus antes de morrer. E agora a presença do Pai que eu não tenho mais, eu tenho lá do céu. Aquele Pai que com certeza ele me conhece muito melhor do que o meu outro pai. Um pai que me esquadrinha por fora, mas também por dentro. É aquele que está comigo, ou seja, a minha perda pode até me dar saudade, mas é suprida na presença do Senhor. Quando eu quero um conselho, quando eu tenho que desabafar, eu tenho ele me ouve. E ele me chama no canto e trata comigo. Jesus estava à porta daquela cidade. Jesus está à porta da sua casa. Jesus está à porta da sua família. Talvez você está dizendo: acabou, agora é só desespero, meu casamento está em ruína, meus filhos não estão mais obedientes. Ei, tem uma porta aberta hoje diante de ti, e como está escrito em Apocalipse, ninguém, eu abrindo, ninguém pode fechar. Muitos dizem que quem tem a chave é Pedro, não é mentira? Jesus é que é o dono da porta, ele é a porta. E chegando perto à porta da cidade, eis que levava de fundo, filho único de sua mãe, e era viúva. E com ela ia uma grande multidão na cidade. Existem dois tipos de multidões aqui no texto. A multidão que chora a morte. A multidão que murmura. A multidão que está ali sentindo a dor daquela mulher. Mas existe uma multidão que vem com a vida. Porque Jesus, quando sai de Cafarnaum, ele vem com seus discípulos e vem também com a multidão. Chegando lá, eu imagino que todos aquela expectativa, e agora? Segue o cortejo? Não, calma aí, a vida chegou, então a morte tem que sair. O importante, irmãos, que nós também sabemos que multidão é muito volume. Estou muito atrás de pão e peixe. Agora, quem é discípulo, mesmo na adversidade, permanece em Jesus. Não tem dificuldade. Não, está acabando. Eu estou olhando para Jesus. Para quem tu tem olhado? Para quem tu tem olhado? Para a multidão ou para Jesus? Foi pregado aqui ontem. Qual foi a escolha da irmã Maria? Ela escolheu o melhor lugar. Foi bem dito ontem aqui. A responsabilidade tem que ser feita. Mas qual é a opção que você escolheu? É estar com a multidão ou estar com os discípulos andando com Jesus? O problema é que nós olhamos muito para a dificuldade. Olhamos muito para o nosso problema. Família é problema. É renúncia. É perdão. É baixar a cabeça. Mas quando nós olhamos que há uma mão, uma porta sobre nós, a nossa família permanece. A nossa família permanece. Ah, mas teve uma perda, teve uma dor, teve uma doença. Calma, olha para Jesus. Fala para o seu irmão, olha para Jesus. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. É impressionante dizer que multidão na Bíblia é sempre o quê? Benção ou problema? Problema. A mulher do fluxo de sangue, querendo tocar em Jesus, quem que a impediu? Zaqueu querendo ver Jesus, quem que a impediu? Multidão. Multidão é volume, é problema. Eu estava orando com o Senhor, quantas coisas tem acumulado nos últimos dias na minha vida. Para eu poder orar, para eu poder ler uma palavra, tanta coisa, aí um texto vem à memória. Lá atrás, no Antigo Testamento, livro de Êxodo, a palavra de Deus vai dizer que o faraó encheu o povo de serviço. E eu trouxe isso para a minha vida, eu falei: como assim? Deus usou quantas pessoas para tirar Israel do Egito? Deus usou quantas pessoas para botar Israel na posição que estava como rei Davi, um rei. Eu falei: Senhor, então quer dizer que eu, com todas as perdas, na tua presença eu sou o quê? Maioria. E eu comecei a entender, sabe por quê, irmão? Satanás sabe que se você entender isso, ele vai ter que fugir de você todos os dias, porque ele vai olhar você e ele vai ver Jesus. Porque o faraó falou isso: olha, vamos acumular eles de tijolos. Vocês vão fazer tijolos. Quem já viu pirâmide de tijolo aqui? Tijolo? Pirâmide não, é de pedra. Mas por que fazer tijolo? Porque é isso que Satanás tem feito na nossa vida, se nós assim deixarmos. Fazendo tijolo todos os dias e não vendo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Um casamento destruído, cheio de pecado. bêbado, cheio de bebida, cheio de cigarro. E eu sempre preocupado com outras coisas. Se eu olhar o que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, eu ia entender que Satanás, ele não tem vez na minha casa. Ele não tem vez no meio da minha família. Não importa as dificuldades que estamos vivendo, eu escolho Jesus, a melhor parte. Escolha Jesus na sua casa. Escolhe Jesus no seio da sua família. Irmão, está tão difícil para o meu marido, ele não vem. Calma, não desista. Ele está olhando. Existe uma frase que a gente fala, mas muitas das vezes da boca para fora. Deus está no controle. Falamos, mas não vivemos isso. Eu também estou incluso. Deus está no controle. Sabe o que eu ia dizer? Deixa assim mesmo. Parece que a gente está falando isso. Se Deus está no controle, é porque Ele não perde o... Então a minha família, a tua família está no controle de quem? Então descanse e continue orando, Moisés. Deus só precisa de você para salvar sua casa. Descanse e continue orando, Davi. Porque é você que vai derrubar o gigante que impede a glória de Deus na tua casa. Continue orando e acreditando que Deus vai te usar. Aleluia. E o Senhor chega naquele caos. A porta que dá acesso à vida chega no caos. No meio do defunto, no meio do enterro. A mulher chorando, se lamentando pela perda. E Ele diz, não chores. O não chore de Jesus tem vários sentidos. O não chore de Jesus diz, eu sei o que está acontecendo. O não chore de Jesus quer dizer, eu sou contigo. Ele está dizendo, calma, porque isso aí é temporário. Aquilo que está morto na tua vida vai viver novamente. Um, dois. Meu irmão, você não entende, não é possível. Aquilo que está morto vai viver novamente. Existem muitas coisas que a gente enterra e nem sabemos se está morto mesmo. E Jesus está dizendo, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja, ah meu Deus, ainda que esteja morto, viverá. Não chores, crê somente, leia a palavra, está fraco, medita na palavra. Eu estava falando, Senhor, estou tão chateado hoje, trabalhando dentro do caminhão. Eu abri 3 Bíblias dentro do caminhão. Abri uma Bíblia de estudo aqui, outra aqui, outra aqui. Falei, Senhor, eu preciso, eu lembro desesperado porque eu precisava de um alimento, porque os dias são maus. Afronta. Notícia ruim é lá, o homossexual que eu estava ajudando, o cara sumiu, gente. Eu não sei onde está o cara mais. Estava enterrado, internado como louco. Aí o Senhor falou, calma, tu não entregou ele para mim? Lembra do controle? Eu dei e segurei. Ele aceitou a Jesus. Pode dar um glória a Deus? Agora é com Jesus, meu. Entrega aquilo que está morto para Jesus hoje e ele vai viver no tempo certo. Às vezes eu vejo pessoas que... Não, eu já encontrei com um defunto também. Encontrei um defunto. E aí falaram, oh, pai... Faz nada, não, defunto. Não, eu estava servindo a Deus, mas aí aconteceu uns probleminhas aí, eu saí. Falei, então por que você não volta? Não, já foi, já foi. Meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus, aquilo que é promessa na tua vida, aquilo que foi chamado de Deus na tua vida, aquilo que foi ministério na sua vida, Deus vai renovar as suas forças e vai fazer cumprir tudo que está escrito na sua palavra. Eu sou ex-presbítero, Deus vai fazer de novo levantar. Ah, eu sou ex-diácono, Deus vai fazer de novo levantar. Eu era isso, eu cantava. Minha voz é filha, eu também, minha voz é horrível, eu canto assim mesmo. Eu choro quando eu canto assim mesmo. Simone canta assim, não tem nem pulmão, ela canta. Né, filho? Ela ia cantar hoje comigo, eu não deixei. A gente ia cantar de toda a cidade, pensa. A gente nem saiu direito. Não chores, diga para o seu irmão, não chores. Agora diz aqui o texto no versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Aquilo que foi tirado, ou aquilo que te causou uma dor, a perda, toda perda ela vem apanhada de um propósito. Se você permanecer em Deus, entendendo que Ele é na sua vida, que Ele é fiel, essa prova servirá de testemunho para você salvar a outras pessoas. por que que hoje eu sou líder de família? Não é mérito meu. É porque um dia eu pregava contra a família. Porque hoje eu estou aqui com vocês, como no líder, como um membro do grupo da família. Porque um dia eu era um adulto, era lá fora. E essa maldição que havia foi quebrada no meu Davi. E o meu Davi perseverou, me tirou lá do Egito, Moisés me tirou lá do Egito. E hoje estamos juntos aqui glorificando a Deus. Se isso acontece na minha vida, por que que não acontece na tua? Quem diz que não vai acontecer na sua vida? E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus faz ressuscitar o menino, ou seja, depois que Jesus ressuscitar aquilo que você acha que está morto, isso vai servir de testemunho. E o temor do Senhor vai se apoderar de todo aquilo que eu ouvi você falar. Mas está doendo tanto, meu marido está ali, a minha esposa está acolá, e está doendo. Calma, que isso é testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Porque essas experiências, irmãos, ela não vem para nos matar não, ela vem para nos fazer mais forte. É na luta que a gente ora mais, é na luta que a gente lê mais a Bíblia, é na luta que a gente não falta nem com o que beber. Amém. Achou. Mas é comigo também. Levanta 3 horas da manhã para orar, lava o rosto para orar. Na luta, tu lava teu rosto com os dentes. Para não dormir, fica em pé andando na sala, que nem eu faço, andando na sala orando, para não dormir. Mas o dia que está na bênção, você manda começa a orar, eu durmo no meio da oração. Aí Deus diz, Eva, vou deixar um ventinho contigo aí. Vai ali na Babilônia, fica 70 anos ali rapidinho, depois eu te tiro, eu prometo que eu te tiro. Não chores. Deus, Ele é contigo. Deus é na sua família. Eu profetizo que o seu casamento será melhor a cada dia. Eu profetizo que a sua família estará alicerçada em Deus a cada dia. Eu profetizo que se tem alguém aqui com esposa, ela não é crente, que Deus vai trazer em nome de Jesus. Eu profetizo que seus filhos serão abençoados e serão frutíferos ao redor da sua mesa. Eu profetizo bênção sobre a sua família. Eu posso falar isso, que minha família era destruída e hoje eu sou uma família linda para a glória de Deus. Então eu tenho autoridade para dizer, Deus vai salvar a sua família. Você vai entrar com toda a sua família no céu, amém? Toda a sua família no céu. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa bondade que Ele tem? E para finalizar, no verso 17 vai dizer, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Está falando daquilo que o profeta fez no meio daquele enterro. Ele cancelou o enterro. Mas eu quero dizer algo para você. Essa sua luta e esse testemunho do milagre que Deus vai fazer na sua vida servirá de um testemunho perpétuo para toda a tua geração. Eu vou repetir isso. O que Deus vai fazer na sua vida será algo tão grande, tão poderoso, que vai servir para os filhos dos teus filhos e dos teus filhos. Eles vão dizer, olha, houve uma época de uma tia minha, uma avó minha, ou seja lá o que for minha, lá atrás, que ela orou, e nela foi quem Deus chamou, no meio daquela família, e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque Deus fez algo maravilhoso lá atrás com ela. Assim seja na sua vida, assim seja na sua casa, assim seja na sua família, que o Senhor te use poderosamente, que o Senhor faça resplandecer a sua glória no meio do seu rosto, no meio da sua casa, e o nome dele venha ser glorificado. Louvado seja Deus. Vamos ouvir testemunhos nessa igreja. Pessoas vão vir até aqui dando oferta de gratidão, dizendo, o Senhor salvou a minha casa. Vai chegar gente aqui que vai colocar no papel e vai dizer, ó, Deus restituiu meu casamento. Oi, vai trazer gente aqui e vai dizer, olha, Deus salvou meus filhos. Aquela porta que eu pedi, a Deus abriu. Na minha casa, irmão, não tem outra coisa a não ser a presença de Deus. Há muito tempo eu não digo o que é uma briga na minha casa, porque há uma paz do Senhor que inunda todo lugar. Vai ter testemunhos aqui dizer que pessoas foram na sua casa pedir oração e através da sua vida Deus salvou, Deus libertou e Deus curou. Vai ser através da sua casa, da sua família, que será referência de uma uma mulher e de um homem de oração. Alguém que anda segundo os caminhos do Senhor, não por causa do terno e nem por causa da Bíblia debaixo do braço, mas por causa do testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Ah, Deus vai fazer. Fala para o seu irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. O centurião de Cafarnaum, no capítulo 6, ele vai dizer que quando o Senhor chega lá, e ele sabe que Jesus está naquele lugar, ele vai interceder e vai pedir a Jesus para salvar o seu servo. E eu li esse texto como os outros evangelistas relatam. Fala que ele envia um servo para falar com Jesus. Eu nunca entendi bem isso. E eu fui ler isso aqui agora em Lucas e ele relata que esse centurião, ele não foi por causa do temor, ele não se achava digno. Eu falei, que temor é esse? Reconhece que ele pode fazer, mas entende que não é digno de estar nele. Sabe o que Jesus faz? Dá um testemunho dele. Não vi tamanha fé em Israel. Eu profetizo que esse temor será gerado no teu coração. Será gerado no meu coração um temor que virá e colocará nosso coração aquebrantado todos os dias, a ponto de andarmos com Deus e falarmos com Ele. Ah, como seria maravilhoso. Pense agora, irmão, comigo aqui. Você andando pela rua e rindo com Jesus. A multidão não vai entender. Vai falar, esse cara é doido. Ele é louco. Outro dia eu estava louvando. Eu canto bem. Louvando. Lá na ponte, ele está rindo, é? Na ponte Rio Niterói. Louvando, cantando, assim, ensaiando esse pedacinho que eu fiz aqui. Estou ensaiando tem uns 3 meses. Esqueci ainda, né? Aí uma pessoa olhou para mim na ponte de Niterói. Ela tem duas confusões. Ela falou, ele é louco, é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acho que ficou com louco. Ela parecia, ela ficou olhando assim, assim. Mas sabe o que acho que é? A presença. Não importa o que eu perdi, importa o que eu ganhei com Jesus. Minha perda eu perdi. Não tem o que fazer. Mas aquilo que Jesus tem acrescentado na minha vida, a sua presença. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Eu queria que todos viessem aqui à frente, todos. Vem cá, vem, vem. Vem com ânimo. A bênção está aqui. Traz o seu esposo, seus filhos, junta todo mundo aí. Ah, mas eu vim sozinho, então pega alguém aí.